Graça e paz, amados, aqui estamos no Buscando a Direção de Deus para a nossa reflexão do dia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, ou para vocês. Hoje a gente vai pensar sobre o Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte. Hoje de manhã eu estava lendo a apostila. E foi muito engraçado porque a primeira lição da apostila bíblica era sobre o Sermão da Montanha. Ou melhor, o Sermão do Monte, tanto faz, né? Onde Jesus ele traz esse sermão. E duas coisas aconteceram essa semana. A primeira foi quando eu li aquela lição sobre o Sermão do Monte, que eu passei muito tempo onde eu não entendia os elementos presentes no Sermão do Monte. Sabe quando você faz a leitura de um trecho bíblico, você lê, mas você não tem a compreensão dele? Isso era o que acontecia em relação ao Sermão do Monte, porque eu sempre li, encontrei a profundidade, né? Encontrava, aliás, a profundidade daquilo que Jesus estava dizendo, mas aquilo ainda não se fazia revelar aos meus olhos o real significado, o que que Deus queria dizer a respeito daquilo. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas era exatamente assim que eu me sentia em relação ao Sermão do Monte. E a outra coisa, que também há muito tempo eu perguntava a Deus sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que ele, né, deixou como modelo, porque essa também era uma passagem que sempre li, já fiz várias e várias vezes a oração do Pai Nosso. Eu acho uma oração muito linda, de uma maneira profunda, que eu não consigo explicar sequer do tamanho da profundidade. Porém, eu também não tinha o entendimento do motivo pelo qual uma oração tão simples, né? Ainda que, né, com toda a profundidade, eu não tinha o entendimento do que aquela oração trazia, digamos, de uma maneira essencial, de uma maneira essencial, essa é a palavra, né? Qual que era? Eu sempre perguntava para Deus: Deus, por que que eu não consigo compreender essa profundidade que há nessa oração? Porque ao mesmo tempo que ela parece uma oração simples, genérica, uma oração ainda bonita, mas quando eu oro o Pai Nosso, o que que o Senhor começa a trabalhar em minha vida? O que que, entendeu? E aí, essa semana Deus trouxe também, assim como ele abriu os meus olhos em relação ao Sermão da Montanha, ele me trouxe também um entendimento em relação ao Pai Nosso. E, amados, eu compreendi que a oração do Pai Nosso, embora que não é o foco da reflexão de hoje, tem algo que proporciona na nossa vida o alinhamento. Alinhamento na nossa vida. O total alinhamento da nossa vida. E em relação ao Sermão do Monte, esse também traz aspectos, digamos, profundos que permite trabalhar essencialmente o nosso caráter como indivíduos e como seres espirituais de uma maneira muito profunda. Eu não sei se eu vou encontrar graça para transmitir a vocês o que Deus me transmitiu, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Mas eu vou tentar. E vou, então, falar sobre o Sermão do Monte de uma maneira, né, resumida, porque eu creio que ali tem muitos aspectos que permitiria horas e horas só pra gente analisar cada versículo. Mas, inclusive, tem um livro, né? Tem um livro O Sermão do Monte. Sermão do Monte, da montanha, agora. Eu acredito que seja Sermão do Monte. Tem um livro. Sermão do Monte. Que, imagina, um livro onde a gente encontra com muita precisão não, tem vários livros, na verdade, mas tem um em especial que é o Sermão do Monte do Martin Lloyd Jones, né? Que é um livro muito reconhecido. Depois eu confiro. Quem sabe depois eu também não gravo aqui alguma coisa falando sobre esse livro em específico, né? Ele é um livro onde traz de uma maneira enriquecedora a questão do Sermão do Monte. Mas vamos lá. A oração do Pai Nosso, Deus me trouxe essa compreensão sobre o alinhamento espiritual e faz com que a nossa vida ela tome o direcionamento nos mínimos detalhes do nosso cotidiano, inclusive nesse momento presente, traz o alinhamento em relação à vontade perfeita do Pai para nossa vida. Olha só, em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, você encontra a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Deus que habita nas alturas, é ao Senhor que eu direciono nesse momento. Essas palavras, né, essa oração eu direciono ao Senhor. Santificado seja o teu nome. O que que a palavra fala? Que o nome de Jesus está acima de todo nome. Eu estou enaltecendo o nome que está acima de todo nome. Santificado seja, quer dizer, santo é o seu nome. Venha o teu reino, quer dizer, desça, Senhor, o seu reino, quer dizer, instaura, Senhor, o seu reino na, entendeu? Na nossa, através da nossa vida, né? Mas venha o teu reino, quer dizer, manifesta o teu reino. Depois diz: seja feita a tua vontade. Quer dizer, desça com o seu reino e que seja feita a tua vontade. Quando eu estou orando dessa maneira, eu estou me dirigindo ao Altíssimo, pedindo que o reino dele se manifeste na minha vida. E que a minha vida não perpasse a minha vontade, mas a vontade dele. Isso é alinhamento, amado. Isso é alinhamento, minha amada. É alinhamento espiritual. É alinhamento espiritual. Quando você entende que a vida, né? Tipo assim, você se coloca nesse lugar, quero viver a vontade do Senhor, é alinhamento. Assim na terra como no céu, quer dizer, esse alinhamento, quer dizer, aquilo que eu estou decidindo, escolhendo e vivendo aqui na terra, que esteja alinhado com aquilo que já foi escrito no céu, como foi estabelecido pelo Senhor para a minha vida. Gente, só essa primeira parte. Se a gente buscar esse alinhamento da nossa vida com a vontade de Deus, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, para que o reino dele se manifeste através da nossa vida, a gente tem com certeza elementos para viver uma grande transformação de vida. Você já pensou se todo dia você acordar com esse pensamento? Hoje eu quero que o reino de Deus se expresse na minha vida. E eu quero viver conforme a vontade dele para minha vida. Aquilo que foi escrito no céu. aquilo que foi estabelecido para esse tempo na terra. Eu não quero me adiantar, eu não quero me atrasar, eu quero estar no tempo e na vontade dele. Gente, isso é algo poderoso. Isso é algo libertador. Isso produz cura. Jesus prossegue. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha só, o alimento. Dá-me hoje o suficiente para que eu me nutra. O suficiente para que eu tenha, né, energia, digamos, no meu corpo para realizar as atividades, o planejamento. E para que eu, né, entre ali na dinâmica que o Senhor viu. Para que eu impacte e seja impactado pelo Senhor. Para que eu impacte a vida de outras pessoas e para que outras pessoas também impacte a minha vida conforme a vontade de Deus. Veja, dá-nos hoje o pão de cada dia, quer dizer, esse alimento. Que nos dá a condição de viver, né, a nossa vida. Perdoa as nossas dívidas, amados. Você pode falar assim, Dani, mas eu não estou devendo ninguém. Não estou devendo boleto. Não estou devendo banco. Não estou devendo ninguém. Mas o fato, amados, é que essa dívida ela pode ser, claro, uma dívida no material, eu creio que ela tipifica no mundo espiritual uma dívida espiritual. E a verdade é que quando a gente pega, né, por esses olhos espirituais, a gente entende que somos natos devedores. A nossa dívida pode ser uma dívida emocional, um perdão que não foi liberado, uma questão que ficou mal resolvida. Algo que a gente fez e a gente nem tem ideia de que aquilo feriu alguém. Uma palavra que foi usada e a gente não sabe. Muitas vezes a pessoa não fala. Mas feriu. Uma atitude que a pessoa pode até não ter falado, mas você não sabe o impacto. Então, assim, isso também é um elemento perfeito, porque quer dizer que nós somos seres falhos e que precisa andar na dependência de Deus. E como natos devedores a Deus, inato devedores, né, devido à nossa condição, à nossa natureza pecaminosa, né, podemos ter essas, né, aliás, ir contraindo, né, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, dívidas para com outro e dívida para conosco mesmo. Dívidas com Deus, dívidas com o nosso próximo e dívida para conosco mesmo, porque tem isso ainda, amados. Tá? Tem isso ainda. Então, perdoa nossas dívidas, porque Jesus, ele trouxe aqui esse ponto de que somos naturalmente devedores. Né? Assim como perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, Jesus, perdoa as minhas dívidas. E eu também me coloco nessa posição de ser um perdoador de dívidas. Porque quando a gente falha, quando a gente deve, a gente sabe que a gente precisa quitar aquelas dívidas. E é bom, né? É bom quando você ofendeu alguém com a palavra, com um gesto, com a atitude, você entende que você está devendo aquela pessoa por aquilo e você vai até ela e você conversa com ela e ela fala: "Eu te perdoo. Tá tudo bem." Você sai dali leve. Agora, muitas vezes, quando é a gente no outro lugar, o nosso coração se endurece. O nosso coração não se coloca nesse lugar de alinhamento a ponto de liberar dívidas. A gente quer fazer questão de receber cada centavo. Só que a palavra de Deus coloca o quê? quem muito foi perdoado, muito deve perdão. Então, olha o alinhamento que o Pai Nosso traz para a nossa vida, amados. Porque ele nos coloca nesse lugar de enxergar que somos natos devedores e quando a gente já chega ao Pai pedindo perdão por nossas dívidas, a gente tem que entender que a gente tem que ser agente de liberar perdão também de dívidas. Porque assim como a gente deve muito, a gente também tem que encontrar essa graça que nos permite também ser liberador de perdão no mundo espiritual para muito perdoar, porque quem muito foi perdoado, muito precisa perdoar. E ele continua dizendo: E não nos deixes cair em tentação. Esse trecho do Pai Nosso é maravilhoso, amados. Porque mostra que o ambiente onde estamos, o lugar onde estamos, aonde Deus nos planta, é cercado de oportunidade de sair do alinhamento dele. Somos cercados o tempo todo pelo mal, que ele vai falar daqui a pouco sobre o mal, né, o mal que nos tenta a sair da vontade dele, veja, a sair do alinhamento espiritual. Então ele fecha o Pai Nosso falando disso. Quer dizer, Senhor, traz o alinhamento e que eu permaneça alinhado espiritualmente. Porque olha, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, livra-nos do mal, Senhor. Porque a gente só vai conseguir o alinhamento pela graça de Deus. Esse alinhamento espiritual pela graça de Deus. Então é a graça de Deus que vai me sustentar nesse alinhamento. É a graça de Deus que vai me livrar das tentações, das armadilhas, do mal que o tempo todo me puxa para fora desse alinhamento espiritual. Então não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. E o fim da oração, né? Diz assim: Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque é de quem o reino? É dele. É de quem o poder é dele. É de quem a glória é ele. Sabe o que está falando? Senhor, eu estou buscando esse alinhamento porque eu entendi que eu sou parte do seu reino. Eu entendi que eu quero viver o seu reino. Então, traz esse alinhamento, porque o reino do Senhor só vai se manifestar na vida dos seus súditos. Esse reino só vai, entendeu? Se manifestar na minha vida se o Senhor assim revelar ele através da minha vida. Então, eu quero viver conforme o teu reino. Então, porque é o teu reino, me entrega essa chave que me permita viver esse nível de alinhamento. E eu sei, Senhor, que o que vai sustentar a minha vida na sua boa, perfeita, agradável vontade é o seu poder. E eu sei também que o Senhor vai me sustentar para a glória do seu nome. Mas o Pai Nosso é poderoso, porque traz alinhamento. E aí, amados, quando eu estava pensando a respeito do Pai Nosso e pensando também a respeito do Sermão da Montanha, como eu tinha dito para vocês, que também está no livro de Mateus, livro de Mateus, isso mesmo, tá certo? Eu enxergo esse complemento porque quando eu peço esse alinhamento espiritual, então eu tenho que entender também as né, digamos, a estrutura do meu ser, né? O que que o meu ser, né, precisa estar de uma maneira estruturada em Cristo para manifestar esse alinhamento, porque senão é apenas uma palavra que, né, foi lançada no meu interior. Eu entendi, né, eu busquei a Deus, falei: Deus, eu quero viver o seu reino, eu quero expressar o Senhor através da minha vida. Mas se não houver aquela estrutura no nosso ser para manifestar o caráter de Cristo, dificilmente você vai conseguir se manifestar, você vai conseguir se sustentar de uma maneira alinhada na presença dele. Então, as boas-aventuranças, que significa aquele que é feliz, né, traz muita chave em relação ao nosso caráter, aquilo que precisa ser formado dentro de nós para que a gente esteja vivendo o alinhamento espiritual, conforme a gente acabou de refletir a respeito dele, né? Então, a gente encontra que aquele que é feliz, aquele que é bem-aventurado, né, essa felicidade do bem-aventurado são de alguma forma para pessoas que estão ou estão, digamos, sofrendo. Isso é muito interessante. Porque só busca o alinhamento quem reconhece que precisa ou está desalinhado. Talvez você está me escutando agora e fala: Dani, eu quero viver esse alinhamento, eu quero viver o reino de Cristo. Eu quero isso, Dani, com toda a minha força. Mas é que eu olho para dentro de mim e eu falo: por onde começar? Comece buscando ser um bem-aventurado. Bem-aventurado significa é feliz aquele. Comece buscando. Comece buscando ser esse bem-aventurado conforme a palavra de Deus nos instrui no Sermão do Monte. Amados, aqui no Sermão do Monte, eu vou ler rapidamente, como eu disse, né? Não dá para analisar integralmente, porque ele é longo, mas eu prometo que eu vou buscar, né, trazer uma análise só sobre o Sermão do Monte. Deixa eu pegar aqui. Sermão. Sermão do Monte, cadê? Sermão do Monte, tá aqui. Versículo do Sermão da Montanha, tá certo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras, né, para que vejam, desculpem, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua ofensa diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance afora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, e seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede, e não volte às costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amados, eu li esse texto na íntegra, e como eu disse, não vai dar para comentar, né, parte a parte, porque é um texto grande. Porém, esse texto, ele é saúde para os nossos ossos. Esse é o termo, é saúde para os nossos ossos. Porque o Sermão da Montanha complementa e fala desses elementos que compõem a estrutura do nosso ser espiritual e que se alinha perfeitamente com aquilo que a gente viu no Pai Nosso, quando a gente pede o alinhamento espiritual a Deus. Quando a gente pede a vontade dele se manifestando na nossa vida. O Sermão da Montanha traz toda a sensibilidade espiritual que a gente precisa buscar por meio do Espírito Santo. Quando a gente vive uma vida na dependência de Cristo, para que a gente possa viver a completa, boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então, vou deixar para você o convite para que você leia integralmente o livro de Mateus. Deixa eu pegar aqui as referências bíblicas. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 48, tá? Que foi o texto que a gente leu aqui. E aí, ao longo da semana, eu vou falar sobre o Sermão da Montanha de uma maneira. Cada trecho, uma reflexão, né? Cada versículo, uma reflexão. Queridos, eu creio que Deus falou no nosso coração. Como eu disse, essa é uma palavra que cura os nossos ossos. E ossos fala de estrutura espiritual. E estrutura espiritual fala dessa robustez que a gente precisa para que a gente viva os pilares elementares da fé em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, leia essa passagem bíblica, reflita a respeito dela ao longo da semana e faça pelo menos 3 vezes por dia essa oração do Pai Nosso. Faça quando você levantar, faça na hora do almoço, faça na hora que você for dormir, não sei qual é o horário, mas faça em diferentes períodos do dia, buscando esse alinhamento de Deus. E quando você estiver fazendo essa oração, você pergunta literalmente para Deus: Deus, o que precisa ser alinhado? O que está precisando de alinhamento espiritual na minha vida que eu não estou vendo? O que está desalinhado? Busca nele esse alinhamento. E de uma maneira complementar, leia integralmente o Sermão da Montanha. E busca analisar cada aspecto que Deus nos propicia por meio dessa leitura para a nossa vida espiritual se desenvolver de uma maneira saudável. E para que possamos ser fortalecidos espiritualmente, para que, aliás, amadurecidos espiritualmente, para que a gente consiga alcançar graça diante do Senhor de viver uma vida alinhada com a vontade dele, com a vontade boa, perfeita e agradável dele para a nossa vida. Amém, amados? Então, buscando a direção de Deus, fica aqui e a gente se vê na nossa próxima reflexão. Graça e paz. Até lá.